Queria que tomassem os vossos lugares. Há reuniões de grupos parlamentares daqui a muito pouco tempo e, portanto, que já estão a decorrer alguns, outros que se irão iniciar e, portanto, eu agradecia sermos eficazes e céleres. A primeira coisa que me cumpre informar e que acho que o devo fazer é a razão do meu atraso e peço as maiores desculpas. O Sr. Presidente da Comissão teve a gentileza de me ligar, eram 8:15 da manhã, eu cheguei ao Parlamento às 9 da manhã, meti-me num táxi que estava aqui a horas. Comecei a trabalhar, falei com a doutora Susana, eram exatamente 9:15 e depois distraí-me com as horas e também, enfim, não houve nenhuma alma caridosa, digo assim, que se lembrasse de me ligar para o meu telefone fixo, porque o telemóvel estava desligado, como está sempre quando eu venho para uma reunião. Pronto, mas as desculpas apresentadas, vamos dar início à nossa reunião. E começava pela nossa ata número 51, que é relativa à reunião do dia 28 de setembro de 2016. Não sei se há alguém que se queira inscrever sobre a dita ata. Não havendo, passo de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Ponto 2. Admissão e votação de notas de admissibilidade de petições pendentes e designação de deputados relatores, deputados e deputadas. Fui informada pelos serviços de que, embora já estejam algumas em fase adiantada, seria melhor, portanto, adiarmos para a próxima reunião, se estiverem todos de acordo, se não dava a palavra a quem não estiver de acordo. Pronto, portanto está adiada para a próxima reunião. E agora temos sim o terceiro ponto, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 135/13 do PCP, que combate a precariedade, impedindo o recurso a medidas públicas ativas de emprego para responder a necessidades permanentes dos serviços públicos, empresas e outras entidades. Foi distribuído hoje de manhã uma nova versão, dado que a versão que tinha sido enviada continha alguns lapsos ou algumas inexatidões. E, portanto, eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado, autor do parecer, José Soeiro.
Obrigado, sim.
À mesa, se faz favor.
O parecer só... Posso? Se calhar vou responder à sua questão. Não foi uma nova versão, o parecer foi distribuído só hoje de manhã. A primeira versão do parecer. E, portanto, queria, em primeiro lugar, pedir desculpa aos senhores deputados por isso. Na verdade, o parecer tinha sido atribuído em março, mas só quando foi agendado é que dei conta que estava agendado. Só quando vi a ordem de trabalhos desta reunião é que dei conta que estava agendado para esta reunião e, portanto, procurei fazê-lo a tempo de poder ser distribuído. Se os senhores deputados considerarem que há alguma reserva em relação a podermos aprová-lo hoje, naturalmente, que tenham toda a legitimidade para o fazer. Em todo caso, falei também com a deputada Rita Rato, do PCP, que não estando presente, nos pediu para comunicar, o acordo do PCP relativamente ao parecer. Não vou alongar muito, o parecer cumpre as formalidades normais, ou seja, o objeto da iniciativa é uma estratégia de combate à precariedade.
Peço desculpa de interromper, mas como a senhora deputada tinha colocado uma questão, era só para saber se aceitava que de facto discutíssemos o parecer, que o senhor deputado expusesse o seu parecer hoje.
Muito obrigada, senhor Presidente. Era precisamente para colocar a questão de solicitar, com o maior dos espíritos de boa vontade, que se tratasse do ponto 4, para dar algum tempo, que eu não li o parecer, eu iria votá-lo sem ler, e eu acho que não devo fazer isso em respeito à minha bancada. Portanto, preciso de o ler, e não querendo adiar para a próxima reunião, passassem ao ponto 4, no sentido de ver se consigo ganhar aqui algum tempo enquanto leio. Era a proposta que queria fazer.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, até queria acrescentar mais um argumento, que é o seguinte, que é, no âmbito da, enfim, no final da anterior reunião, da audição, a deputada Rita Rato disse-nos que iria ser adiado e entretanto veio dizer-nos que afinal já não se colocava a questão. Talvez o Sr. Deputado José Soeiro nos pudesse só dizer já qual é a alteração que introduziu em função da sugestão do PCP, de modo a que nós possamos agarrar nisto, pôr a alteração, claro, e ler...
A única alteração é que nas iniciativas legislativas pendentes, o projeto de resolução do Bloco sobre a ACT, que é o último que aparece aí, projeto de resolução 98-13, esse projeto já foi votado. E, portanto, é a retirada desse projeto, porque não é uma iniciativa pendente. E depois, na página 9, há uma gralha, porque o projeto é o 135 e está um outro número. Portanto, só com essas duas correções, portanto, na página 9, na penúltima linha. Quando se identifica o projeto de lei, é o seu projeto de lei, é o 135, é uma gralha que está aí. Portanto, com estas duas alterações, teríamos condições de aprovar o parecer, se assim entenderem.
Obrigada. Portanto, parece que estamos todos de acordo e parece-me também razoável o pedido que foi feito pela Sra. Deputada Mercedes Borges e, portanto, passávamos para o ponto 4 e trata-se da deliberação sobre o escrutínio de três iniciativas europeias. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Agenda Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho e que revoga o Regulamento CE 2062-94 do Conselho, mais a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, Eurofound, e que revoga o Regulamento CES 1365-75 do Conselho, mais a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, CDFOP, e que revoga o Regulamento CEE 337-75. Ora bem, vocês têm a informação que este relatório terá que ser entregue à CAI até ao dia 11 de outubro. Posterior informação da doutora Fazenda será que o podemos prolongar até ao dia 19 de outubro, o que me parece acertado, tanto mais que o grupo a quem compete a responsabilidade deste, digamos, relatório sobre três questões que são importantes, é um relator ou relatora do Bloco de Esquerda, que vai ter as suas jornadas parlamentares segunda e terça-feira próximas, o que de facto retiraria enfim, tempo disponível para conseguir levar a bom termo este trabalho. E, portanto, com esta ajuda de ser até ao dia 19... Ah, é o PCP. Também peço desculpa. Mas, de qualquer maneira, há, de facto, um hiato nos nossos trabalhos e eu perguntava ao Bloco de Esquerda, uma vez que vão ser os relatores, se têm o nome ou se quer depois informar a Comissão.
Deputada Isabel Pires.
Muito obrigado. Senhor Deputado, será a Senhora Deputada Isabel Pires. Uma vez chegado a este ponto, e dado que foi relativamente rápido, pergunto se já estamos em condições de ouvir o partido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer, como fiz uma leitura muito em diagonal, e não querendo criar dificuldades, compreendendo que é realmente complexo fazer um relatório em tão curto espaço de tempo, pela nossa parte nada temos a opor à apreciação e votação do parecer. E aproveito já para cumprimentar o Sr. Deputado relator.
Muito obrigada. Então tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente. Bom, não vou tomar muito tempo, o objeto do projeto é conhecido, tem que ver com o combate à precariedade por via de medidas que impeçam o recurso a medidas públicas de ativas de emprego para responder a necessidades permanentes dos serviços públicos, empresas e outras entidades, nomeadamente as IPSS. Enfim, o que é proposto é que se faça um levantamento das necessidades permanentes que estão a ser ocupadas por via dessas modalidades precárias de emprego, por essas políticas ativas de emprego, sobretudo contratos de emprego, inserção e estágios, e que depois se possa regularizar essa situação, abrir vagas nos quadros de pessoal e concursos para preencher essas vagas. Há aqui um enquadramento legal que é feito a partir das informações da nota técnica e há um conjunto de iniciativas que têm alguma relação com estas, que têm que ver com o combate à precariedade e com alterações ao Código de Trabalho, iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP. O parecer, a opinião fica para a discussão em plenário que acontecerá já para a próxima semana e daí também a necessidade de se discutir o parecer antes desse debate em plenário e a iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais que está obrigada. Portanto, o parecer é positivo. É só isto.
Obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento também pela sua exposição e pelas informações que aqui nos traz, e perguntava se havia alguma senhora ou senhor deputado que se quisesse inscrever sobre a exposição que acabaram de ouvir. Não havendo, senhor deputado.
Sr. Presidente, apenas por um costume, é da praxe, pelo menos saudar o deputado relator pelo trabalho que desenvolveu, e já que ninguém o fez, nomeadamente nos partidos que faz parte da geringonça, como CDS é um partido simpático, falo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua generosidade. E, portanto, vamos passar então de imediato ao último ponto. Senhor... estou tão apressada. Senhores deputados, vamos passar então de imediato à votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Quem vota a favor? Já sabemos, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Passamos ao último ponto, outros assuntos. E nos outros assuntos eu tenho uma informação que, aliás, é uma informação que não nos apraz registar, é que o Sr. Ministro das Finanças não pode realizar a audição nem no dia 7 de outubro ou no dia 12 de outubro, datas que foram propostas por esta comissão, e pede um novo adiamento por período não inferior a 15 dias. Se me permitem avançar uma opinião, eu acho que, apesar de ser pedido o adiamento, não devemos, na minha ótica, não devemos dispensar ouvir o Sr. Ministro das Finanças, e, portanto, se ele pede um novo adiamento, também percebemos, tem o orçamento à porta, é muito complicado, mas parece-me que sim, que podíamos propor uma data 15 dias. Não se percebe bem se é os 15 dias a partir do dia 7, se é do dia 12, mas darmos duas ou três datas alternativas. E ficava a ouvir a opinião dos senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sem tomar muito tempo, enfim, se o Sr. Ministro das Finanças não pode nesses dois dias, de facto, não, enfim, teremos que respeitar o agendamento que é proposto e tentar articular com uma nova data, para não estarmos novamente eventualmente a sugerir datas que, com uma agenda que desconhecemos parte do Sr. Ministro das Finanças. Talvez seja prático, não sei, mas deixo à consideração, haver, ao contrário, uma sugestão por parte do Sr. Ministro das Finanças de dois dias ou três dias em que seja possível para vermos depois na comissão, eventualmente será mais fácil o que estamos novamente a sugerir dois dias entre nós e depois debater com a agenda do Sr. Ministro das Finanças. Deixo apenas isso como, enfim, possível metodologia para encontrarmos uma data.
Obrigada. Mais inscrições? Senhora Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não irei fazer aquilo que era normal, os partidos hoje do poder, terem quando estavam na oposição, mas irei dizer, isso sim, que lamentamos. Já são vários os adiamentos e, por isso, propunha que, efetivamente, o seu ministro pudesse vir no dia que ele desejar, antes da entrada do orçamento, que é antes do dia 14.
Senhor deputado António Carlos Monteiro.
Senhora Presidente, eu acho que esta é uma questão relevante. Não devemos permitir, enquanto Comissão, que se confunda aquilo que é a vinda regimental com aquilo que é a vinda a propósito do orçamento. E neste momento a resposta que nós acabamos por ter por parte do Sr. Ministro das Finanças leva a que exista essa mesma confusão, com este, ou poder potenciar essa confusão do modo como é feito o adiamento. E, portanto, eu penso que o Sr. Ministro das Finanças conhece bem as regras, ou pelo menos no seu gabinete terá quem o possa auxiliar nisso, deve a Comissão instar o Sr. Ministro das Finanças a indicar uma data, como aqui foi sugerido, mas que cumpra o requisito da audição regimental, pelo que tem razão a Sra. Deputada Mercedes Borges quando diz que ou é feita antes de 14, ou então não há audição regimental durante o período do orçamento. E isto significa que a audição regimental irá descair para depois do orçamento, e aí é uma avaliação que o Sr. Ministro das Finanças tem que fazer, bem como a maioria, sobre se será essa o calendário da audição regimental, porque estão-se a confundir, no fundo, os dois momentos. Aproveitando ainda, já agora, este momento dos outros assuntos, dar também nota à Comissão de que o Sr. Deputado Filipe Dope de Ávila deixou de fazer parte desta Comissão, passou a estar noutra, veio para esta Comissão pelo CDS o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, que passará a ser o coordenador do CDS, e que, já agora para a informação também dos serviços, ficará também a fazer parte do grupo de trabalho das audiências. E, desse modo, ficaria esta informação também prestada à Comissão.
Muito obrigada. E, portanto, dá-me ideia, não havendo mais inscrições, que a, digamos, a concordância e a orientação que esta Comissão deverá ter é enviar uma carta, um ofício ao Sr. Ministro das Finanças em que, sim senhora, estamos disponíveis para o agendamento, mas que a reunião se deverá, uma vez que é uma audição regimental, deverá ser antes do orçamento e, portanto, pedia que fosse endereçado um ofício nesse sentido. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a todos. Um bom dia.